10h30 em Paris, 6h30 pelo horário de Brasília. Você ouve a Rádio França Internacional.
Jornal da RFI.
Daniela Franco.
Bom dia, céu encoberto e 3 graus em Paris. Em destaque neste sábado, 23 de novembro de 2024. Novos bombardeios israelenses no Líbano deixam ao menos 4 mortos. Em Gaza, a ofensiva israelense matou ao menos 19 pessoas. No Azerbaijão, negociadores da COP29 viraram à noite em busca de um acordo final. União Europeia apresenta a proposta de 300 bilhões de dólares anuais para financiar baixo carbono em países em desenvolvimento. Estados Unidos alertam que soldados norte-coreanos posicionados na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia estão prontos para o combate em solo ucraniano. Essas e outras notícias a seguir. Beirute acordou sob novos bombardeios neste sábado. As forças israelenses atacaram o bairro de Basta, densamente povoado, destruindo um imóvel residencial de 8 andares. Segundo as autoridades locais, ao menos 4 pessoas morreram e 23 ficaram feridas. Israel também bombardeou nesta manhã a periferia sul de Beirute, bastião do grupo Hezbollah, nos arredores do aeroporto internacional da capital libanesa. Na faixa de Gaza, a defesa civil local contabilizou 19 mortos, entre eles 6 crianças, e mais de 40 feridos em ataques israelenses durante a noite, na cidade de Gaza, no norte, e em Khan Yunis, em Rafah, no sul do enclave palestino. As negociações da COP29 no Azerbaijão seguiram madrugada adentro após 12 dias de conversas mal-sucedidas. A conferência da ONU sobre o clima estava prevista para ser encerrada ontem, mas foi prolongada por falta de consenso sobre um acordo que determine um valor para financiar a economia de baixo carbono nos países em desenvolvimento. Nesta manhã, a União Europeia defendeu a proposta de um financiamento de 300 bilhões de dólares anuais até 2035, 50 bilhões a mais do que o montante proposto na véspera, que foi rejeitado pelos países do Sul. A especialista em política internacional do Greenpeace Brasil, Camila Jardim, nos explicou por que esses países em desenvolvimento precisam que a maior parte dos recursos cheguem por meio de doação das nações ricas. Vamos ouvi-la.
Quando a gente define uma meta de financiamento, ela tem algumas camadas. Uma primeira camada, que é uma camada de doação de financiamento público de um país desenvolvido para um país em desenvolvimento. Existe uma segunda camada que a gente chama de mobilização, que é quando o capital público entra para diminuir o risco do investimento privado. Então, é uma mistura entre investimento público e privado. Então, investe-se, vamos supor, 10 bilhões de dólares, e aí você consegue alavancar esse dinheiro para 50 bilhões de dólares, por exemplo, trazendo o setor privado. Então, esses valores que ultrapassam os trilhões de dólares, geralmente a gente já está assumindo que existe um componente que soma provisão ou doações e mobilização. E aí existe uma terceira camada que os países desenvolvidos têm batido muito, que é a camada do investimento. Essa camada, ela é mais complicada da gente incluir, porque a gente está falando de um cenário em que os países em desenvolvimento estão muito endividados e investimento sempre volta com lucro, né, visão do lucro. Então, esses países, eles já têm uma dívida externa muito grande, eles não têm condições de se endividar mais.
Camila Jardim foi entrevistada pela repórter Lúcia Miesel. Os Estados Unidos advertiram na sexta-feira que os milhares de soldados norte-coreanos posicionados na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia entrarão em breve no combate contra as forças ucranianas. Segundo o chefe do Pentágono, Lloyd Austin, cerca de 10 mil militares da Coreia do Norte foram integrados às forças russas e estariam prontos a se engajarem no conflito. Na sexta, a Ucrânia voltou a pedir a seus aliados ocidentais sistemas de defesa antibombas de última geração para se proteger. Kiev alega que o sistema utilizado atualmente não tem poder de interceptar o míssil balístico hipersônico russo, usado já na quinta-feira contra a cidade de Dnipro, no centro da Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin ordenou ontem a produção em série desse projétil. Nos Estados Unidos, o presidente eleito Donald Trump indicou na sexta o gestor de fundos de investimento Scott Bessent como secretário do Tesouro, um cargo-chave para a execução da política de Trump. Presidente do Key Square Group, esse célebre bilionário americano, defende um controverso programa que prevê o controle político da Reserva Federal, uma extensão nos cortes de impostos do primeiro governo Trump e a reafirmação do domínio energético americano. Ainda nos Estados Unidos, Trump se reuniu ontem com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, em Palm Beach, na Flórida. Segundo a porta-voz da Aliança Atlântica, eles discutiram o conjunto de problemas de segurança no mundo atualmente. Nosso jornal termina aqui, mas o programa continua na sequência. Mais notícias em rfbrasil.com.